Futebol São Paulo.
Lubrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
E aí, pessoal, tudo bem? Estamos chegando neste domingo. São Paulo venceu o Ceará lá no Castelão por 2-0, soma pontos importantes, abre 6 agora para a zona do rebaixamento, vai dando uma respirada de forma aliviada o São Paulo do Rogério Ceni e companhia. A gente vai falar muito sobre isso nessa live aqui do UOL. Obrigado a você que acompanha o trabalho do UOL Sport, todos os companheiros, tem live de todos os times, enfim, tem muita coisa bacana para você nos pós-jogos que a UOL prepara com muito carinho para você. Mande a sua mensagem, o seu superchat, mande a sua pergunta, o seu comentário. Você, torcedor do São Paulo, está feliz da vida com o resultado que o São Paulo conquistou hoje contra o Ceará. É difícil jogar lá, é complicado jogar lá, e o São Paulo fez 2-0, até o Bustos foi para a rede, ele que não tinha feito ainda gol com a camisa do São Paulo. Hoje ele desencantou, o outro gol foi do Caleri, que também passava por um jejum incômodo, sem gols, né? Mas o São Paulo dá uma respirada boa e abre 6 pontos da zona do rebaixamento. Vamos falar muito sobre isso, muito sobre isso. Muito obrigado pela sua companhia na tarde deste domingo. Já já o Gabriel Peresini, meu parceiro Peresini, vai estar com a gente. Ele que lá no estádio, lá no Castelão, acompanhou todos os lances desse jogo, nessa vitória do São Paulo. O São Paulo vai ter ainda jogos importantes, alguns compromissos, né, antes do jogo decisivo contra o Del Valle pela Copa Sul-Americana. O São Paulo vai ter Avaí, jogo no Morumbi, joga com o Coritiba em casa, sai para jogar com o América, recebe o Botafogo, sai para jogar com o Palmeiras, sai para jogar com o Juventude, recebe o Atlético Goianiense, recebe o Atlético Mineiro. Aliás, que campanha horrível do Atlético, hein? O que está acontecendo com o Atlético, hein? Tem elenco, tem time, tem investimento para fazer muito mais do que tem feito, hein? É diferente da situação do São Paulo, por exemplo, que o time é limitado, tem problema financeiro, luta demais para conseguir pagar e colocar em dia a questão financeira com os jogadores. Lá no Atlético o dinheiro sobra. O Fluminense do Diniz, o jogo vai ser no Rio de Janeiro, Internacional no Morumbi, e o último jogo contra o Goiás, que deu um trabalhão para o São Paulo no primeiro turno. No segundo turno, o São Paulo fecha o campeonato com a equipe do Goiás. Vai ter o Avaí na próxima rodada, e aí tem esses compromissos com a Conmebol, com a Sul-Americana, na disputa contra o Del Valle, né? Hoje Miranda e Éder não jogaram. O São Paulo não tem tanta opção assim também para poupar jogadores, para colocar um time em reserva, na medida em que também precisa do resultado, precisava dessa vitória para dar uma respirada, né? Mais tranquilo na classificação. Se o São Paulo perde o jogo hoje, por exemplo, dependendo do que acontecesse na parte de baixo dos times que jogam, e esse campeonato interessa ao São Paulo, o São Paulo poderia se complicar ainda mais. Essa diferença, ó, ia dar uma bela enxugada, e o São Paulo ia ter, sim, adversários o pressionando ainda mais lá embaixo na classificação. Mas que bom, né? Que bom que o São Paulo conseguiu essa vitória e respira, respira no campeonato, já para decidir essa a Copa Sul-Americana. É um jogo só. O desempenho do São Paulo é ruim, jogando fora de casa. Bem ruim. São Paulo tem um desempenho ruim, né? Eu tenho aqui até, ó, algumas observações que eu fiz. Eu vou querer ouvir o Peresini daqui a pouquinho sobre isso. Mas o São Paulo é o sexto pior time com rendimento fora do Morumbi. É a sexta pior campanha fora de casa. Eu falo isso que preocupa, por quê? Porque na Sul-Americana é um jogo só. É um jogo só. E é um jogo longe do Morumbi. Então, dependendo do que acontecer, o São Paulo vai muito se apegar nesses números. Não que sirva como justificativa, já não é isso, claro, longe disso. Mas o São Paulo precisa melhorar o seu desempenho fora do Morumbi, porque vai decidir a Sul-Americana num estádio neutro, digamos assim, no dia 1º, lá em Córdoba. Sexta campanha como visitante, 39 pontos disputados com os 3 de hoje, né? Vamos colocar aqui então para 42, somou 13 pontos com 3 de hoje, somou 16. Mesmo assim, continua sendo uma campanha ruim do São Paulo quando joga longe do Morumbi. Devem ser decididas, né? São Paulo tem renovações de contrato, esse assunto vai dar uma pausa agora, devido à importância do calendário para o São Paulo nos próximos dias, a Copa Sul-Americana e também esses jogos que restam, mas a diretoria vai ter que também administrar essas questões, já que alguns jogadores importantes do elenco, importantes para o Rogério Ceni, têm o seu vínculo terminando ou prestes a terminar com o São Paulo Futebol Clube. Mande sua mensagem, mande o seu superchat, diga de onde você está falando, o seu nome, o que você quer saber da gente, a sua observação, a sua análise do jogo de hoje. Vai ser muito legal ter a sua participação aqui nessa live do All Esporte. O Perecini já está com a gente, Gabriel Perecini está com a gente aqui para bater esse papo. Perecini, 2-0 São Paulo em cima do Ceará, 6 pontos de vantagem para a parte de baixo na classificação do campeonato. O São Paulo dá uma respirada num momento tão importante para ele de decisão de Sul-Americana, de tabela apertada, de elenco reduzido. O São Paulo vai fazendo o que pode. Hoje foi um belo resultado, hein, Perecini? Boa noite, rapaz.
Saudações, saudações, Espímpolo, pessoal que nos acompanha. Muito se fala em Córdoba, final, o jogo na Argentina, a vida continua aqui, né? O Campeonato Brasileiro ainda cobraria esse jogo, vai cobrar o jogo contra o Avaí. O São Paulo viu o Avaí vencer o Atlético Mineiro ontem, diminuir a distância naquele momento para uma rodada do São Paulo, né, de 3 pontos fora do Z4, o São Paulo entrou pressionado, Fortaleza ainda jogaria, o Botafogo venceu o Curitiba, então o São Paulo tinha suas obrigações no Campeonato Brasileiro, eu acho que também por isso o Rogério escalou praticamente força máxima, né, a gente vinha falando também nos outros jogos, falamos no jogo passado contra o Flamengo, o quanto que a escalação que a gente viu hoje com Reinaldo e Igor Vinícius, que eu acho que são os dois titulares que ficaram fora, pode ser a escalação de Córdoba, né, e o São Paulo veio então com a sua força quase total para a partida de hoje, porque tinha essas obrigações do Campeonato Brasileiro, precisava se afastar do Z4, e porque no fim das contas, no all-in do São Paulo, ou vai para Libertadores pela Copa Sul-Americana com o título, ou não vai. Esse parece ser um cenário bem claro do São Paulo no Campeonato Brasileiro. São Paulo veio, fez uma boa partida, depois conseguiu, por méritos também, ter o jogo um pouco facilitado com a expulsão do Luiz Otávio, numa ótima partida do Caleri, que a gente vinha falando o quanto que ele estava desgastado, o quanto que parecia ali meio frágil nos enfrentamentos. Hoje ele voltou a ser um Caleri bem competitivo, voltou a ser um Caleri ali inteligente. O lance da expulsão é um lance muito inteligente, ele ameaça ir para as costas do zagueiro, ameaça ir para o confronto, como está acostumado, e percebe um espaço aberto do lado direito e ataca esse espaço para sair na cara do gol, né? E aí sofre a falta. Então o São Paulo eu acho que veio para cumprir essa missão que ele tinha de chegar um pouco mais sossegado, até porque a gente não sabe com que time que o São Paulo vai enfrentar o Avaí 6 dias antes. Vai ficar 2 semanas sem jogar? Vai arriscar colocar os caras 6 dias antes da final? Aí é um problema pro Rogério, mas que pelo menos permite ao Rogério ter um pouco mais de tranquilidade para escolher. Tivesse perdido hoje, veria o Ceará passar na tabela, poderia ver o Fortaleza passar na tabela, perdesse pro Avaí no Morumbi, seria ultrapassado pelo Avaí, se viesse uma derrota hoje, era um jogo que teria um pouco mais de pressão, tiraria um pouco da escolha do Rogério pro jogo de domingo. Agora, um pouquinho mais sossegado, 6 pontos do Z4, vai entrar como favorito no domingo, eu acho que permite ao São Paulo um pouco mais de tranquilidade. O São Paulo mostrou alguns bons cenários hoje. Se conseguir entender que quando essas jogadas pela esquerda, que é o lado forte do São Paulo, nem sempre elas precisam ser jogadas pela linha de fundo, São Paulo hoje, no gol, a bola chega no Wellington, o Wellington levanta a cabeça, tinha opção por dentro, ele faz o passe por dentro como o Reinaldo gosta muito de fazer. A bola pipoca ali, tem um chute bloqueado, chega na direita, no cruzamento a bola sobra ali para o Caleri, primeira bola perdida, depois o Patrick cruza de novo e o São Paulo abre o placar. No segundo tempo, uma mesma jogada, foram 2 vezes que isso aconteceu no jogo, as duas viraram ótimas oportunidades para o São Paulo, o Galoppo finaliza uma bola ali na meia-lua por dentro e o João Ricardo faz uma boa defesa. São Paulo se conseguir melhorar esse repertório, levantar a cabeça, o time aumenta um pouquinho o seu repertório mesmo de jogadas ofensivas. Rogério, no fim do jogo, ficou absolutamente desesperado na beira do campo, quando o São Paulo ficou com 2 jogadores a mais, desesperado, reclamando muito porque o São Paulo demorava para concluir a jogada e não concluía. Você pega a entrevista do jogo dele contra o Cuiabá no primeiro turno, no Campeonato Brasileiro, ele ficou bastante irritado que o São Paulo também não concluía a jogada, vencendo o jogo, podendo matar com o adversário com um jogador a menos. Hoje eram dois jogadores a menos, o São Paulo demorou a finalizar, o Rogério reclamou muito na jogada seguinte, saiu o gol. Para finalizar nessa abertura inicial, a assistência do Igor Gomes, ela é emblemática por ser aqui no Ceará. Porque assim que ele foi entrar, todos os torcedores aqui presentes no Ceará, no setor visitante ali aqui do Castelão, gritaram o nome do Igor Gomes em apoio ao jogador. Quando ele estava ali para entrar na beira do campo, sai o gol, todos os jogadores do São Paulo vão abraçar o Igor Gomes. Acho que só o Felipe Alves não atravessou o campo para ir lá abraçar. E o torcedor novamente exalta o jogador vindo das categorias de base, que retribui, aplaude a torcida. Então, serviu também para dar essa confiança para um jogador que estava em baixa. Saiu o primeiro gol do Bustos, que hoje entra como segundo atacante com muito mais movimentação, numa função em que ele está mais acostumado e rende melhor. São Paulo tira bons cenários do jogo de hoje, além, obviamente, dos 3 pontos para dar tranquilidade até a final, passando, evidentemente, o jogo contra o Avaí.
Essa informação é importante, você vê, informação de quem está no estádio, de quem está no local do jogo, Perecini dizendo que o Igor Gomes teve o nome gritado e foi aplaudido depois da jogada do gol, né, que fechou o placar lá no Castelão, em Fortaleza. Isso é importante, é o que ele está precisando, ele não tem tido paz para trabalhar, tem culpa em alguns momentos, é verdade, né, toma algumas decisões erradas, né. Eu continuo achando que camisa 10, o Perecini, ele não é o 10, repito, ele joga com a 26, mas a função que ele exerce no campo. Camisa 10 tem que atirar no gol, camisa 10 tem que fazer tabela, camisa 10 precisa fazer a bola chegar no atacante. E hoje mesmo, jogando poucos minutos, ele fez. E é importante sim a torcida dar esse voto de confiança, porque já que ele está no grupo, já que ele está no time, já que ele está no elenco, é melhor você ter mais uma carta na manga, mais uma peça no seu leque de opções, do que você só ficar rifando. A torcida de São Paulo adora fazer isso, né? Nos últimos anos isso é histórico, né? Queima esse, queima aquele, esse não serve, manda esse embora, manda esse pra Conchichina, manda esse pra Casa do Chapéu. E estão fazendo isso também com o Igor Gomes. Mereceu algumas vaias, algumas críticas em muitos momentos, mas em outros momentos eu achei exagero, achei até perseguição. Perseguição não é uma palavra forte, não, viu, Perecini? Porque a galera, parte da galera, exagerou com as críticas para cima do Igor Gomes. Eu achei legal esse comportamento. Será que se fosse no Morumbi o cenário seria outro, Perecini?
Ah, os últimos jogos indicam que sim. No jogo contra o Corinthians, um clássico, aquele que tá todo mundo inflamado, ganhar dedos, cara, negócio, torcedor, né, inflamado, ele foi vaiado quando teve o nome anunciado no placar. Ele foi o único jogador vaiado antes de começar a partida. Então, acho que dificilmente ele seria aplaudido antes de entrar no jogo. Poderia ser, né, com vitória, 2-0, time demonstrando até alguma segurança em alguns momentos, criando boas oportunidades. Talvez fosse exaltado no momento da assistência, né? Só acho importante a gente ressaltar hoje, novamente, ele não entra nem próximo de ser um camisa 10, né? Ele entra aqui aberto pelo lado direito, São Paulo com duas linhas de quatro, ele entra aberto pelo lado direito. Quando ele entra, empurra o Marcos Guilherme lá pro outro lado, ele entra, o Igor Gomes entra no lugar do Patrick. O Marcos Guilherme, que tinha entrado no lugar do Alisson pela direita, passa a fazer a função do Patrick pela esquerda. O Igor Gomes vem fazer esse papel aqui no lado direito. O Galoppo e o Pablo Maia fecharam um pouquinho por dentro, e o Igor Gomes foi importante para pressionar a série de bola. Só falta com dois jogadores a mais, né? Não podia ser diferente. E o Rogério estava com razão de ficar bastante irritado, porque o São Paulo tinha espaço para matar jogadas. E aqui nesse fim de jogo ficou quase que um vício do São Paulo receber a bola com muito espaço. Não, eu vou jogar a bola para a esquerda, que é o lado mais forte do clube. Quando você tinha espaço por dentro, você tinha espaço para conduzir a bola, você tinha espaço para fazer uma enfiada de bola ali por trás da linha de defesa, por dentro, né? E o São Paulo, às vezes, parece um pouquinho condicionado, já não, tem que passar a bola ali pela esquerda, tem que abrir o jogo para passar nas costas lateral. O São Paulo pode melhorar isso e identificar quando tiver um pouquinho mais de espaço. Mas acho que é importante, como eu falei, vale pela confiança, além do resultado, né, mas vale pela confiança de alguns jogadores. São Paulo vence fora de casa, não tinha um histórico bom fora de casa, passa sem tomar gol, vinha tomando gol, né, nos últimos jogos aí, quase sempre levando pelo menos um gol. Alguns jogadores criticados, outros chegando recentemente, participando de gol. Eu acho que São Paulo leva bons sinais daqui do Castelão, que pese o calor absurdo aqui, de mais de 30 graus, muito, muito quente, muito abafado. Eu, particularmente, assim como no jogo da Copa Sul-Americana, meu braço está aqui apoiado, pingando. Então, o São Paulo vai ter mais um tempo para se recuperar. É importante a gente lembrar que nos últimos dois jogos, os titulares dessas partidas, os jogadores que jogaram mais de 45 minutos, eles não treinaram 2 dias seguidos. Segundo o Rogério, por não estarem aguentando. Então, no dia seguinte ao jogo, eles ganharam folga e no outro dia eles fizeram um treino regenerativo ali, participaram só da primeira etapa. Tamanho o desgaste, né? Acho que até o jogo da Copa Sul-Americana, a grande final, o São Paulo vai ter muito cuidado, até porque o Independiente Del Valle vai exigir muito fisicamente do São Paulo também.
O Peresini, eu confesso que eu vi uma lambança no jogo de hoje. Eu vi uma lambança do seu Maguelson Lima Barbosa, do Distrito Federal, Adriano Milkvisky, no VAR. O lance, claro que eu estava acompanhando pela televisão, você está aí no estádio, não sei se aí no Castelão, no local onde você está, você tinha os monitores para ver quando eles dão o frame, quando eles pausam a jogada, quando mostram a cabine do VAR. E eles mostram o zagueirão Luiz Gustavo, né? Fazendo a falta no
Luiz
Calleri,
Otávio.
iniciando a falta em cima, perdão, isso, fazendo a falta no Calleri. Claro que a imagem pausada mostra os dois fora da área, mas há um outro movimento do zagueiro derrubando o Calleri já em cima da linha. Então, poxa vida, se isso não é pênalti, e outra, 6, 7 minutos de paralisação mais uma vez para decidir. E outra, Peresini, se o árbitro teve a convicção de que o lance foi fora da área, o VAR, para chamar o árbitro, ele não precisava ter ido ver. É só avisar no ouvido do árbitro, ó, foi fora da área. Foi falta, não foi pênalti. Há apenas a infração fora da área. Na medida em que o árbitro é convidado ou há essa sugestão para que ele vá ao VAR, à cabine, ver o lance, eles não têm certeza nenhuma. E aí vira mais de uma opinião, né? Porque um fica falando no ouvido do outro, olha, eu acho, isso, a decisão é do árbitro, claro, mas fica um falando no ouvido do outro. E o lance pausado, ele é pausado fora da área, mas ele não corresponde ao que aconteceu na jogada, Pereira. Isso é pênalti claro, houve um erro mais uma vez do VAR no jogo de hoje.
Assim, novamente, né? E alguns lances, eu não tive o replay de nenhum deles, tá? Mas alguns lances que me pareciam daqui, o Castelão, na parte superior, principalmente um pouco distante do campo, mas me pareciam lances que você poderia ter um árbitro chamado, não que eu goste, mas porque é a regra atual, porque o pé vem acima do nível do não sei do quê. Me pareceu que em alguns lances isso aconteceu, o lance do Wellington, lance do Luciano ali com o Jô, o lance do Zé Roberto é escandaloso, aí não precisava nem de VAR, contanto que não precisou de fato. Uma das poucas vezes que eu vi a torcida se manifestar assim contra um jogador, né? A torcida do Ceará tá pegando bastante no pé do árbitro, depois até xinga o árbitro depois da expulsão do Zé Ricardo, e o Zé Ricardo sai de campo aos gritos de burro. O Zé Ricardo não, o Zé Roberto
Zé Roberto.
sai do campo aos gritos de burro, porque realmente não foi a maior inteligência. E teve o lance do Alisson, né, que foi o único que eu consegui ver aqui do celular, que o jogador vai, leva a mão ao rosto, o Alisson também faz
O
aquela cena
Mendoza,
toda,
né?
só que assim, Mendoza, assim, só que aí você tem que entender qual que é o critério, porque isso em outro dia é cartão, e aí arbitragem brasileira é muito ruim. O lance especificamente do pênalti, a torcida do São Paulo, por exemplo, estava naquele lado ali, tá aqui a minha, eu vou até tentar mostrar um pouquinho, o pessoal tá ali aguardando para ir embora. A torcida do São Paulo tá desse lado, o pênalti aconteceu no gol oposto. Então, assim, fica muito difícil você ter uma conclusão clara, mas quando chama o VAR, na minha cabeça, eu falei, ele vai expulsar o Luiz Otávio, porque é um lance que ele não disputa a bola. E aí, mesmo sendo dentro da área, quando você não disputa a bola, você está passível de tomar o cartão vermelho. Como você falou, foi fora da área, aí não tinha mais interpretação. A falta é claríssima, era só avisar no árbitro. Foi fora da área, o jogador destruiu uma chance clara e manifesta de gol. Fora da área é cartão vermelho, falta na linha do gol, na linha da ali, um passo atrás da linha da grande área. A arbitragem é muito ruim, em termos de critério também muito ruins. Ora marcava aquele abraço do zagueiro na hora que alguém tenta fazer o pivô, ora deixava o jogo correr, assim, muito ruim. Jogadores cresciam para cima, e ora ele dava cartão por reclamação, ora ele não dava cartão por reclamação. Fraca a arbitragem do nosso glorioso, esqueci o nome dele, depois se repete, mas acho que é um árbitro de 31 anos, né?
Maguielson
Então,
Lima. Maguielson Lima Barbosa, exatamente. 31 anos, novo ainda, né?
fraca. Mas arbitragem fraca. Cresceram bastante para cima dele e talvez ainda precise melhorar um pouquinho, pegar um pouquinho mais de cancha, de
Também
experiência, para
acho.
vir apitar um jogo importante de primeira divisão, um jogo de dois times que estavam a 3 pontos da zona de rebaixamento. É um jogo relevante, um jogo de uma equipe grande, que daqui 2 semanas vai estar disputando uma final continental, uma oportunidade pro cara. Foi mal. Assim como eu elogiei, lembrando de outro jogo contra um cearense, o árbitro do jogo contra o Fortaleza no Morumbi, que foi muito bem, a vitória do Fortaleza sobre São Paulo, o árbitro de hoje não parecia ter muita condição de apitar a partida.
No mínimo, em cima da linha, a falta de hoje. O pênalti aconteceu, mas essa decisão de chamar o árbitro para que ele fosse à cabine dar uma olhada, é igual impedimento. Impedimento, quando há impedimento, o cara traça a linha, tal, fala no ouvido do árbitro, ó, tal linha tá na frente, tal linha tá atrás, impedimento, ele não precisa ir lá ver nada. Ele não precisa ver nada. E se hoje a cabine do VAR tivesse convicção para falar isso no ouvido do árbitro, ele não precisaria ter ido lá olhar. Então, na medida em que ele foi olhar, eles não tinham certeza de nada e deveriam ter deixado a decisão do campo, que foi a decisão marcada e a penalidade. Mas aí é aquela tal coisa, né? Era só amarelo no lance, né, para o zagueiro Luiz, né? Era só amarelo no lance, se o pênalti fosse marcado. Como aí o pênalti foi retirado, o árbitro
Não.
tira o cartão amarelo, manda ele para a rua, né? Fala, Peressini.
Não necessariamente, porque se o árbitro entender que ele não quis disputar a jogada, que ele foi apenas
Mas
para
teve
derrubar o
disputa assim, viu, Peressini?
Caleri, teve disputa. Não, aí tudo bem, mas é
Teve
que não necessariamente
disputa de
seria
bola.
obrigatoriamente para amarelo, mas eu não consegui também ter essa clareza. A única certeza é que o pênalti é muito, muito claro. Ou melhor, a infração é muito, muito clara. Agora eu não consegui daqui de cima ter a certeza se houve disputa ou não.
Não, teve disputa sim, mas o pênalti era claro. Aliás,
Só.
Peressini, outro. Fala.
Não, eu queria só puxar um outro aspecto do jogo do São Paulo, mas eu falo daqui a pouquinho. Pode chamar você.
Não, é que claro, não teve o pênalti, não precisou ter a batida, mas algo me chamou a atenção naquele momento ali. Não sei se você à distância também percebeu isso. O Luciano pega a bola quando o árbitro dá o pênalti. Ele pega a bola para bater. Aí o Calleri vai lá e fala alguma coisa ao pé do ouvido dele. Aí o Luciano sai de perto da cobrança. Se ela acontecesse, não seria o Luciano o batedor naquele momento. Ele passa a bola para o Calleri. E aí chega o Rafinha, segundos depois. E parece que o Rafinha resolve e fala alguma coisa para os dois ali, né? Eu confesso que achei. A gente já falou isso recentemente numa live, né, Peressini? Ó, não tá o batedor oficial, quem bate é fulano, é o Pedro, é o José, é o Manuel. Isso tem que estar tá bem estabelecido no campo e isso é função do técnico. Eu achei que houve uma indecisão ali, um deixa pro outro pede, deixa para um, e o Rafinha foi lá para colocar a casa em ordem, Peressini. Que leitura você fez desse lance aí? Você conseguiu captar mesmo a mesma distância?
A impressão que eu tive foi, novamente, a rodinha para bater o pênalti. Tá, é muito chato repetir isso no São Paulo, porque para mim é um erro, então por isso que é chato, porque eu considero um erro e você não vê correção, que é o técnico deixar para os jogadores escolherem na hora, né, eles que se entendam, deveria vir uma ordem do banco. E na leitura que eu fiz aqui, mas aí também é muito mais imprecisa do que as imagens da televisão, é que o Rafinha ele pegou a bola para meio que replicar ali o Aspilicueta na final do Mundial de Clubes contra o Palmeiras. Eu pego a bola aqui, eu boto a bola aqui no chão, os caras ficam aqui em cima de mim, na hora de bater o pênalti, vem alguém aí bater o pênalti. Aí o árbitro foi pro VAR, deu aquela confusão toda, e depois, quando houve a falta, o Diego, capitão, veio aqui, conversou alguma coisa com o Rogério, levou para os batedores, aí provavelmente ficou definido que a bola seria rolada para o Pablo Maia finalizar forte ali de fora da área. Pablo Maia que foi outro jogador que fez uma ótima partida hoje. Então, isso me parece que veio ordem do banco, porque o São Paulo em campo não tinha nenhum grande batedor, né? O Galoppo, que volta e meia aparece treinando nos vídeos do clube, não estava em campo. O Igor Vinícius, a mesma coisa. O próprio Igor Gomes, a mesma coisa. O São Paulo não tinha exatamente um grande batedor. O mais próximo disso era o Luciano, que fez um gol mais ou menos dessa distância contra o Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Então, foi mais ou menos essa leitura que eu tive. O Rafinha só foi chamar as críticas ali enquanto o pessoal se decidia quem ia bater o pênalti, mas eu não gosto dessa. Deixa os caras decidirem, um quer bater mais que o outro, é aquela história toda.
E nessa hora não pode ter briga pela artilharia, tem que bater o melhor. O melhor que tiver em campo tem que bater, independentemente da vaidade de cada um. Eu vou chamar o intervalinho, mas você chamou, pode falar, Peressini.
Não, acho que logo depois do intervalo, o pessoal chamou aqui da produção. Acho que a gente teve uma confusão aqui antes do jogo e durante o jogo também. Eu consegui filmar, captar ali os torcedores do Ceará invadiram ali, quebraram a barreira ali do lado de fora do Castelão para entrar no setor destinado à torcida do São Paulo, onde os torcedores do São Paulo estavam entrando. Depois teve que vir polícia, tiro, caramba. Mas daqui a pouco a gente bota o vídeo aqui, mas vamos para o intervalo rapidinho e a gente já volta.
Vamos lá, a gente vai mostrar essas imagens, imagens exclusivas do Peresini, confusão envolvendo torcida nesse jogo que São Paulo venceu por 2 a 0. Estamos nessa live do All Sport, São Paulo 2, Ceará 0 no Castelão. São Paulo abre 6 pontos para a zona da degola e vai respirando um pouquinho mais aliviado para jogar essa decisão tão importante de Copa Sul-Americana. Fique ligado, rapidinho voltamos.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta nessa live do All Sport, São Paulo 2, Ceará 0 pelo Campeonato Brasileiro. Peresini citou há pouco essa briga envolvendo torcedores, né? Antes da bola rolar. E a gente vai mostrar aqui para você agora, nesse pós-jogo, e o Peresini vai dar mais detalhes do que ele viu ali in loco, nessa confusão que lamentavelmente voltou a acontecer em um jogo do Campeonato Brasileiro. Vamos mostrar aí para a galera. A galera chegava no estádio, né, Peresini? Chegava já na parte interna do Castelão.
A parte tem o um acesso ao torcedor de São Paulo hoje, que era o acesso B, e aí vai dar para ver bem claramente as grades, essas grades aí, ó, lado de fora do Castelão, para lá é a rua. Os torcedores derrubaram uma dessas grades, aí teve um corre-corre, porque aí entraram os torcedores do Ceará claramente com confusão, com cânticos de nós vamos matar não sei quem, aquela história toda. E aí teve que começar a vir a polícia por trás. Não sei se vai dar para escutar ao fundo tiros aí de bala de borracha, essas coisas todas. Aí o
Tá
pessoal
dando para ouvir, sim.
saiu, foi correndo embora. Mas teve uma corrida muito grande porque os torcedores de São Paulo estavam entrando, né? Alguns torcedores, isso foi cerca de 1 hora antes da partida, ali mais ou menos, acho que 1 hora exata antes da partida. E o pessoal ali na catraca foi desesperado para entrar aí, tentando dar um zoom aí na grade que eles derrubaram, né? E aí o pessoal, a gente já mostrou, entrando, tropeçando ali, passando pela catraca. Nem sei se alguns deles tiveram a oportunidade de passar o QR Code ali na catraca, né? Foi só uma correria grande. Aí depois a polícia chegou, alguns torcedores organizados de São Paulo também foram ver o que estava acontecendo por ali. E no segundo tempo, por volta de 10 minutos, aí depois ficou o policiamento, aí, até o começo do jogo, tudo bem. Por volta de 10 minutos do segundo tempo, houve uma correria ali também no setor destinado do de São Paulo. A polícia segurou um torcedor ou outro, só que do lado de fora você escutava aquele barulho batendo naquelas placas de metal, né? Plam, plam. E aí tinha um rapaz, identificado ali de torcida organizada. Perguntei para ele o que estava acontecendo, que ele estava com o celular, mandando áudio, não sei o quê. Ele falou que tinha torcedor do Ceará querendo entrar ali no espaço destinado à torcida do São Paulo, entrar pelo portão mesmo, já com o jogo rolando. Isso foi 10 minutos do segundo tempo, mais ou menos. A polícia foi, fechou tudo, controlou e tudo mais. Depois ficou até o placar eletrônico anunciou que os torcedores teriam que sair, os visitantes, né? Até os 30 do segundo tempo, senão precisariam ficar aqui mais tempo. No jogo da Sul-Americana, o jogo acabou. A gente veio, começou a nossa live, terminou a live, os torcedores do São Paulo ficaram presos ali ainda mais uns 20 minutos, e hoje eu acho que vai acontecer a mesma coisa. A gente já está aqui com quase 30 minutos, eles estão ali parados. Eu tive até depois dificuldade de chegar aqui novamente no setor de imprensa, depois que fiz esses registros todos, porque aí o policiamento, ninguém sai, ninguém passa, não quer, não pode, não sei o quê. Eu tive que falar com a assessoria de imprensa do próprio Ceará para liberar. A assessoria de imprensa do Ceará deu autorização, mesmo que não fosse para ir para a rua nem nada, foi só para transitar aqui dentro, sem camisa, sem nada, não tem nada a ver disso. Pulseira de identificação de jornalista, tudo, não sai. Aí começou a virar um cenário meio de guerra, assim, de muito policiamento, mas eu acho que o gol do Busto ali no fim do jogo, né, aquele chamado o gol de mandar embora, né, o torcedor da casa, acabou facilitando, aumentando a rapidez do fluxo de pessoas que foi embora do Castelão, que acabaram saindo aí uns 2, 3 minutos antes do fim do jogo.
É tudo igual, né? Arena nova, estádio mais antigo, arena que foi reformada para a Copa, estádio que foi construído para a Copa, são os mesmos problemas para o setor visitante, para o torcedor que vem de fora conseguir entrar no estádio, conseguir usar um banheiro, vai embora aos 30 minutos do segundo tempo e perde grande parte do jogo, ou vai embora
Ou vai
bem
embora ou
depois
fica.
do jogo. Exatamente, né? Exatamente. É duro. São as mesmas coisas que parece que não vão ter fim, né?
Contra o
Vamos
Fortaleza é o
mostrar.
contrário. O fim do o jogo, quando o Fortaleza, as torcidas são mais ali parceiras, né? O jogo acaba, o portão tá aberto. Aí você simplesmente vai embora, o horário que você quiser, ali fica aberto mesmo. É a diferença de, né? Acho que acontece a mesma coisa em outros estados também. Jogo com Atlético Mineiro é uma coisa, jogo com Cruzeiro é outra, jogo com Vasco é uma coisa, jogo com Flamengo é outra. Ainda que no jogo do Maracanã também seguraram bastante tempo a torcida do São Paulo, né? Então, tem um pouco dessas particularidades. Mas não é só com o torcedor visitante, não. O problema não está no time que as pessoas torcem, não. O problema está no CPF de cada um mesmo, que não é punido. Tinha um monte de gente ali invadindo, é facilmente identificável. Alguns ainda foram seguros depois, né, ali na confusão, e amanhã eles estão liberados. Próximo jogo do Ceará aqui, se eles quiserem fazer a mesma coisa, está liberado. Aí a solução daqui a pouco é tirar o visitante, que não tinha nada a ver. Nada a ver. O cara só está entrando, querendo ver o jogo do time dele, o cara que às vezes viajou para vir para cá, o cara que mora aqui, mas aí a culpa é do torcedor visitante, porque é fácil você jogar na cortina de fumaça aí.
É, não adianta. Os caras querem se pegar, se pegam com torcida visitante, sem torcida visitante, no estádio, longe do estádio, eles arrumam um jeito. Peresini, ó, o Alexandre Augusto Querubim Camargo escreve aqui pra gente e pergunta se você colocaria o time mais forte possível contra o Avaí com o objetivo de se afastar de vez, dessa parte aí na tabela de classificação. O que que você pensa?
Para mim é uma questão ali do risco, né? Você tem mais risco de olhar para o rebaixamento, de se preocupar com o Z4 nessa rodada, ou você tem mais risco de lesionar alguém ou de levar um time um pouco mais cansado à Córdoba? Essa, para mim, é a grande pergunta que o Rogério vai ter que fazer. Além, óbvio, se vale a pena manter os jogadores aí 2 semanas sem atuar, atuando apenas hoje e voltando a atuar apenas na final. Essas são as duas perguntas que o Rogério vai ter que responder para definir o time que vai entrar em campo. Pensando em zona de rebaixamento, eu já falei isso aqui várias vezes, o São Paulo acabou, pelo foco nas Copas, tendo um desempenho bem aquém do que deveria no Campeonato Brasileiro, apesar de muitas vezes ter jogado para ter mais pontos. Mas eu não acho que, se o Rogério olhar e falar, pô, se eu colocar os caras aqui, além do risco de lesão natural que eu tenho no jogo, que é maior do que um treino, evidentemente, mas pô, eu corro o risco de não ir com alguém 100%. Se isso acontecer, se ele tiver essa resposta do Departamento de Fisiologia, eu não colocaria ninguém que pudesse não chegar no ápice do ápice físico, obviamente, dentro das possibilidades. Né, dentro desse espaço de 2 semanas, eu focaria a partir de agora com essa vitória 100%. Eu acho que essa vitória, como eu falei no começo, permite que o Rogério escolha o que ele quer fazer. Eu quero poupar os jogadores para ir fisicamente inteiros ou eu quero colocar eles para jogar, sei lá, alguns deles 45 minutos, jogar contra o Avaí para ter um pouco de ritmo de jogo. O resultado de hoje permite que o São Paulo escolha, permite que o Rogério consiga pensar um pouco mais, ter um pouco mais de opções para a partida contra o Avaí. Eu, particularmente, eu acho que os jogadores conseguem ficar aí 13 dias, 12 dias, sem atuar, sem perder grande parte do desempenho. Eu focaria numa parte física, os titulares ter um foco 100% no jogo contra o Del Valle, os treinamentos, inclusive, serem adversário para aquele estilo de jogo, e o jogo contra o Avaí você vai com um time um pouco mais alternativo. Eu acho que é possível o São Paulo até competir bem e ser favorito com um time. Pelo menos os outros 11, os outros 10 que não atuem de linha em campo.
Vamos mostrar os gols para quem está acompanhando essa live aqui no UOL, depois de São Paulo 2, Ceará 0. Os gols do São Paulo, dois gols de centro de homem de ataque, camisa 9, né? O Caleri e o Bustos. Aí a bola foi espirrada depois da conclusão do Patrick. Voltou o próprio Patrick, faz o lançamento, faz o cruzamento, passe, né? Meteu na cabeça do Caleri. O Caleri foi lá e empurrou. Fez 1 a 0. Caleri que estava sentindo essa ausência de gols, esse jejum de gols. Isso já estava atrapalhando e incomodando bastante o atacante argentino do São Paulo Futebol Clube.
Impressionante a facilidade que o Patrick tem para esse tipo de jogada. Não é a primeira, não é a segunda, acho que não é nem a
É
terceira
verdade.
assistência dele assim nessa temporada. E mesmo quando ele não dá assistência, ele consegue criar ótimas oportunidades assim. Aí, mérito também do Marcos Guilherme, mérito do Igor Gomes, mérito do Bussa. O São Paulo construiu essa jogada, soube aproveitar os dois homens a mais, ouviu a bronca que tomou do Rogério ali no lance anterior, que tinha virado um escanteio, né? E sendo um pouquinho mais ofensivo. O São Paulo muitas vezes chegava nessa região da área do Marcos Guilherme aí e voltava a bola no Léo, porque o Ceará já estava um pouco entregue, só que era aquele negócio, né? Tá entregue, a bola cai no pé de um jogador um pouco mais veloz, ou uma falta ali no meio de campo que o jogador joga a bola, dá um bico para dentro da área, você joga 3 pontos no lixo sem a menor necessidade, porque tinha muito espaço para matar o jogo. E o São Paulo aí, como eu falei, mérito desses 3 jogadores, conseguiu criar boas oportunidades. O que eu queria puxar, Espínculo, rapidinho em relação ao
Claro, fica à
jogo
vontade.
do São Paulo, é o quanto que esse time é muito claro isso, e no jogo de hoje foi mais claro ainda, e eu acho que vai fazer muita falta pensando na final em Córdoba. O quanto que esse time pede um jogador de velocidade e de um pouquinho de drible. Assim, várias oportunidades o São Paulo tem o lance, meu, claro, para você dar um passe para frente, para você conseguir fazer uma jogada. O próprio Caleri hoje, antes dele receber a bola da expulsão, ele já tinha feito esse movimento de atacar as costas ali da defesa, pelo menos que eu me lembre, 3 vezes. Só que ele não é um jogador de velocidade. Fazer esse lançamento para ele, a bola tem que ser muito clara ou tem que ser muito precisa para você soltar a bola. Com um jogador de velocidade, você tem um pouco mais de margem, porque você tem, em teoria, um pouco de vantagem ali, que você vai jogar a bola na frente, ele vai chegar na frente. O São Paulo, em várias oportunidades, tem que recuperar a bola, às vezes no campo de ataque, pega. Tem que começar com os zagueiros, não que seja um problema, mas você não tem alternativa a isso. O Rogério falou, você não tem um plano B, você não tem como acelerar a jogada, às vezes quando se recupera no campo de defesa, quando um lance aqui na lateral esquerda no primeiro tempo, Nestor e Patrick tabelam, deixam 2 jogadores para trás, a bola chega ali na intermediária, tem que voltar para o volante, tem que girar o jogo, tem que construir sempre com a bola no pé, porque esse time não tem alternativas de velocidade, faz muita falta. O Del Valle é uma equipe que também joga com a linha de defesa muito alta, o São Paulo poderia aproveitar isso com um pouquinho de velocidade, explorando as costas da defesa, mas falta essa peça no elenco. O elenco do São Paulo é uma carência muito forte, o Rogério já falava disso no passado, não recebeu o jogador esse ano, falou de novo já agora o quanto é importante esse tipo de atleta para a próxima temporada, mas assim, para um time que não tem essa opção e que muitas vezes fica preso por causa disso, é mais fácil você neutralizar, porque você sobe a linha de marcação com o São Paulo, cara, você ou acha uma bola dessa para o Caleri, ou acha para o Patrick, ou uma infiltração do Nestor, como aconteceu no jogo contra o Internacional, se eu não estou enganado, no Morumbi, eu lembro se é Internacional, Red Bull Bragantino. Jogo contra o Red Bull Bragantino no Morumbi, que é o Nestor saindo na cara do gol, com um lateral do lado oposto, marcando bobeira e dando condição. Mas ou você acha uma bola dessa muito clara, um erro de marcação adversário, ou você não tem alternativa, você tem que construir sempre no pé, sempre marcando pressão. O São Paulo precisa corrigir isso urgentemente no jogo de hoje, e um jogador que, quando a gente já falou isso várias vezes, mas hoje novamente, quando tiver adaptado sem a bola, conseguir ajudar mais sem a bola o São Paulo, um jogador que mostrou muita movimentação interessante é o Galoppo. A gente já vem falando isso aqui, jogador forte no jogo aéreo, hoje acertou uma bola na trave, já mostrou bastante força nesse fundamento, e ele tem uma movimentação, uma, tá? Pelo amor de Deus, eu não tô comparando jogadores, que no resto eles são muito diferentes, mas ele tem uma movimentação que lembra muito do Gabriel Sara. Ele entra do lado esquerdo hoje do campo, jogando ali por dentro do lado esquerdo, e daqui a pouco ele domina a bola do lado esquerdo, inverte o jogo para a direita, daqui a pouco ele está para receber do lado direito, ele passa as costas da defesa inteira para receber essa bola em profundidade, para dar uma assistência, para entrar nas costas da defesa e sair, às vezes, na cara do gol. Então, é um jogador que, com essa movimentação, não é uma característica que o elenco tem, ele pode ajudar o São Paulo também, até um pouquinho mais, como a gente falou, de repertório ofensivo, né? Porque, às vezes, o clube acaba ficando muito condicionado, muito viciado, como eu falei, já com 2 jogadores a mais, bola lá para o lado esquerdo. Não, mas tem espaço por dentro, dá para criar por dentro. Gol é uma criação por dentro, chute do Galoppo no segundo tempo é uma criação por dentro, mas você já tá meio ali, pô, não tem velocidade, não adianta eu querer olhar ali alguém se movimentando por trás da defesa. Na época do Sara, isso era um pouco mais comum, agora com o Galoppo, talvez o São Paulo consiga ter uma alternativa enquanto não chega esse jogador com um pouco mais de velocidade e principalmente drible, né?
Aproveitando esse gancho seu, Peresini, eu acho que ninguém tem dúvida também de que esses caras de velocidade não são Marcos Guilherme e Alisson, né? Por isso que você pode contratar, você pode sair gastando, mesmo na situação do São Paulo que ele não tem dinheiro, mas em muitos casos o São Paulo está gastando, contratando, mas não se reforçando, porque os caras não estão ajudando. O São Paulo busca uma alternativa para fazer determinada função, gasta um dinheiro considerável que ele não tem, paga um bom salário para o jogador e continua sem essa opção, porque o cara vem e não toma conta do espaço, essa lacuna continua. Isso tem acontecido muito no São Paulo e continua também acontecendo, porque esses homens com essas características que poderiam ser um desafogo, poderiam fazer algo diferente que no elenco não tem. Marcos Guilherme e Alisson não conseguem fazer. O Alisson até fez um bom jogo contra o Atlético Goianiense, aquele jogo da classificação histórico no Morumbi. Mas foi só um lampejo naquele jogo e depois mais nada. Tem jogado muito pouco. O São Paulo vai ter que gastar e ser certeiro, sem fazer apostas que não resolvam o seu problema. Vamos colocar na tela aí, JP, Hammer, as estatísticas do jogo? São Paulo 2. Ceará 0, jogo lá no Castelão, de onde fala o Perencini. O São Paulo abre 6 pontos para a zona de rebaixamento. São Paulo, 58,4% de posse de bola contra 41,6% do Ceará. O São Paulo ficou com a bola muito mais do que o mandante. 20 finalizações contra 8, Perencini. 8 finalizações no gol, finalizações certas e 2 finalizações da equipe do Ceará. O São Paulo de novo voltou a ter um aproveitamento superior a 85% dos passes, 87,4%. Desarmou 14 vezes contra 10 do adversário, sofreu 11 faltas e cometeu 15, teve 10 escanteios contra 4 do Ceará. O São Paulo, em alguns jogos, né, Perecini, foi melhor do que o adversário em todas as estatísticas e perdeu. Hoje ele foi melhor e ganhou, né, Perecini?
Na verdade, as estatísticas me lembraram um aspecto muito importante do jogo de hoje que ele precisa ser dito, né? É novamente um time com uma dificuldade.
Perdemos,
Tem
perdemos o
muito.
Perecini. Já voltou,
Opa!
voltou, Perecini. Desculpa, pode
Voltou.
continuar.
Caiu aqui. Novamente, as estatísticas lembraram que é um time que tem uma dificuldade enorme em matar o jogo. Enorme, enorme. São Paulo tem muita dificuldade em matar. Caleri hoje fez um gol, fez uma ótima partida. Perdeu 2 chances. Uma delas no lance do gol, inclusive. Ele poderia ter feito o gol antes. Uma assistência do mesmo Patrick antes, ali meio sem querer, mas poderia ter feito o gol. E depois ele recupera uma bola, uma marcação pressão. O São Paulo teve alguns desarmes no campo de ataque hoje. O Caleri também muito voluntarioso sem a bola, o que ele não vinha conseguindo ter perna para fazer, né? Recuperando algumas bolas, incomodando o zagueiro na saída de bola, e demora para finalizar. No segundo tempo, muito espaço, o São Paulo não consegue concluir a jogada e sai na cara do gol, ou sai com uma boa chance, perde a bola. Tem um cruzamento do Igor Vinícius numa dividida do Galopo ali do lado esquerdo, que os jogadores do Ceará ficaram pedindo falta. O Ceará já estava com a menos, um jogador ficou caído, o outro ficou reclamando com o Bandeira. O São Paulo veio no contra-ataque, já com muitos jogadores a mais, e aí vários jogadores, parecia um arrastão assim, correndo para dentro da área. O Igor Vinícius jogar a bola lá. O São Paulo tinha mais jogadores atacando do que o Ceará defendendo. Só que aí você joga a bola esmo na área. E o cruzamento do Igor Vinícius não é bom. Aí você perde a bola e toma um contra-ataque quase, que tinha 2 jogadores que ficaram para trás. Então, assim, falta um pouco de tranquilidade, falta um pouco de você levantar a cabeça, caprichar. Pô, essa bola eu não vou cruzar de qualquer jeito. Eu tenho a opção de levantar a cabeça e fazer o passe. A gente tem superioridade ali. Esse cruzamento e superioridade é para outro cenário do jogo. Não era para esse cenário que você já tem um jogador a mais, tinha 2, 3 caras a mais, preenchendo a área inteira, tinha opção do passe no corredor, tinha opção de levantar a cabeça por dentro, tinha opção de um passe por elevação, sem ser um cruzamento aleatório, e aí o São Paulo acaba perdendo muitas oportunidades, e aos 48, 49 minutos do segundo tempo, finalmente consegue matar o jogo e deixar de sofrer, né? Mas teve um lance ali que o Igor Vinícius tenta fazer um passe de peito, erra, o Ceará tem oportunidade, o Ceará teve alguns escanteios, o Ceará teve falta lateral, uma bola dessa bate no braço de alguém, um cruzamento aleatório, e perde o jogo, empata o jogo, e vai ficar reclamando, ah, mas foi melhor, mas dessa vez São Paulo teve novamente oportunidade, faltou ser efetivo, né? Muita chance. E o Ceará ter menos de 80%, acho que é normal, né? Um time com um jogador a menos desde o primeiro tempo, naturalmente vai apostar em bolas um pouquinho mais longas, né? Principalmente nas costas do Wellington, que foi razoavelmente bem nesse quesito.
Eu vou até marcar aqui, ó, uma pergunta que eu vou te fazer para não esquecer sobre um jogador aqui. Mas para não perder na tela aqui, ó, nosso
Surpresa.
amigo Gato, Caleri foi ótimo. Pena que Luciano, por besteira, precisou ser trocado. Wellington é um desafogo rápido. Busto se movimenta, mas é fraquíssimo. Gol de canela. Tá pegando no pé aqui o nosso amigo Gato, Perecini. Ó, Perecini, eu queria saber uma coisa sobre um jogador do Ceará. que foi vaiado naquele jogo contra o São Paulo. A torcida quase que pega ele na porrada ali no alambrado, na saída para o campo. Foram meter o dedo na cara do Vinha já em restaurante, com a família, enfim. Ele fez, há 2 anos, um campeonato que o revelou para o futebol brasileiro, digamos assim, apesar já de ter uma idade, não é mais nenhum garotinho, né? Mas ele arrebentou naquele campeonato e muito time grande ficou de olho arregalado para cima dele. O Vinha, na sua opinião, jogaria no São Paulo, Peresini?
Não jogaria no São
Não tem
Paulo,
qualidade para
assim,
jogar?
não, nem no fato de não ter qualidade, tô pensando no São Paulo de hoje, tá, que não é exatamente um time, nossa, que time brilhante, não é exatamente o padrão do São Paulo hoje, mas pensando no São Paulo de hoje, muito difícil, é um jogador que às vezes tem um pouquinho de dificuldade de ajudar coletivamente, individualista, não cabe no perfil do São Paulo hoje, para você ter esse perfil, você precisaria ter um jogador de lado de campo, com drible, não é o caso dele. Um jogador que joga por dentro, ele faria, imagino eu, com uma função do Luciano, já que o São Paulo não joga com um centroavante tão móvel assim, um falso 9, como às vezes ele faz no Ceará. Teria que jogar na função do Luciano, ser um reserva. Eu acho que o Bustos, para pegar um jogador que foi falado aqui pelo nosso amigo Gato no Superchat, eu acho que o Bustos, quando tiver em forma, já que é um jogador que estava de férias, há 2 meses sem jogar, pegando o ritmo agora, chegando agora no São Paulo, acho que ele tem muito mais qualidade do que o Vina. Eu acho que o São Paulo pode conseguir muito mais úteis que o Vina, não só no momento em que ele tem a bola, mas no coletivo como um todo, para abrir espaço, para se movimentar, para até ser um companheiro de fato para o Caleri. Não gostaria do Vina no São Paulo, não, nem na época em que ele estava comendo a bola, porque o jogador também tem direito a ter uma fase boa, não significa que ele deva ser contratado, vai ir para a seleção, aquela história toda.
É, o que ele caiu de rendimento não é brincadeira, o que ele jogou muito em 2020, né? Caiu e caiu muito de rendimento. Vamos para as notas, a avaliação dos jogadores depois dessa vitória do São Paulo em cima do Ceará por 2 a 0 no Castelão. O Gabriel Peresini vai falar o que ele achou do desempenho de cada um. Felipe Alves, o goleiro, Peresini.
Precisa ser nota 7, né? Com 20 segundos, São Paulo tem uma série de erros coletivos ali. Mas como Mendoza recebe a bola, não sei se termina a jogada, mas no meio de campo, sozinho, não pode. Aí ele conduz, faz a ultrapassagem ali no fundo. É por isso que eu não lembro se foi o Mendoza quem finalizou, se foi o Mendoza que começou a jogar. Acho que o Mendoza finaliza a jogada e o Felipe Alves sai muito bem, porque o São Paulo poderia ter saído atrás com 20 e poucos segundos de jogo. É uma defesa muito importante. Depois ele foi bem, exceção a uma bola ainda no primeiro tempo, que ele dá no pé do jogador do Ceará de novo. É uma bola bem perigosa, mas ele vai bem na saída de bola, ajuda o São Paulo a construir algumas jogadas, serviu como desafogo quando o time, como eu falei, não conseguia imprimir velocidade. Nota 7.
Rafinha.
Rafinha fez um jogo ok, seguro. O Ceará não conseguiu criar tantas oportunidades do lado dele, fazendo aquela função que a gente já conhece, às vezes caindo um pouquinho ali para dentro para ser um zagueiro, um terceiro zagueiro. São Paulo construiu, o Alisson abrindo quase como um ala e abre o Wellington por aqui. Nestor e Patrick fazem ali um bom triângulo pela esquerda. Achei que foi uma partida segura, uma partida ok. Precisou sair, parece que se sentiu mal, alguma coisa assim, né? Nota 6.
A pressão caiu do Rafinha no intervalo e acabou não voltando. Diego Costa e Léo, os zagueiros do São Paulo.
Diego Costa e Léo, achei que foram bem seguros no jogo de hoje. Também não foram muito exigidos, né? O São Paulo ficou com a bola praticamente o tempo todo até o gol e depois até a expulsão, depois daquele susto com 20 segundos. Achei que ambos foram bem tranquilos, ajudaram também na saída de bola, na condução de jogo, no domínio que o São Paulo teve para conseguir construir as jogadas. Nota 6,5 para ambos.
Wellington.
Wellington, vou de nota 6. Achei que errou algumas jogadas ali para concluir, né? Cruzamento, vai bem para levantar a cabeça, que não é muito a característica dele no lance do gol, participa, mas acabou oscilando um pouquinho defensivamente. Quando o São Paulo já tinha um jogador a mais, o Ceará sempre explorava essa bola longa, esticada nas costas do Wellington. Nem sempre ele conseguiu interceptar, nem sempre ele conseguiu escolher a melhor opção. Às vezes dava um escanteio bobo, às vezes deixava o jogador receber. Vou de nota 6 para ele também, porque acabou de uma maneira ou de outra participando ali da construção do gol.
Pablo Maia.
Pablo Maia, grande partida. Bem nos combates, bem fechando linha de passe. Parecia um pouco mais inteiro hoje, sem dar tanto bote que abria aquele rombo lá atrás. Faz um lançamento excepcional O Calleri sai na cara do gol, tem duas boas finalizações, ele deu, acho que três ou quatro finalizações hoje, mas duas muito boas, uma no lance do gol, uma no lance da expulsão, a outra no segundo tempo. Gostei bastante da partida do Pablo Maia, 7,5.
Nestor.
Nestor, achei um pouquinho protocolar ali. Ajudou um pouquinho ali na marcação-pressão, ajudou um pouquinho quando o São Paulo tinha um lado esquerdo e precisava envolver ali a marcação para ir, né, construindo, para ir progredindo aos poucos, mas alguns errinhos técnicos aparecendo pouco para definir as jogadas. Eu acho que ele tem qualidade para definir as jogadas, às vezes escolhendo a jogada um pouquinho equivocada, porque é outro que também parecia um condicionado a jogar essa bola sempre à linha de fundo. Ele, mais do que ninguém, tem capacidade para virar, levantar a cabeça, jogar a bola por dentro, mas teve uma boa movimentação, achei que ajudou mais defensivamente do que em algumas partidas. Caía pelo lado direito quando o São Paulo virava a bola, saiu pelo cartão amarelo, né? Tomou um cartão amarelo, até é importante um registro. Ele toma um cartão amarelo, faz uma falta depois, que o árbitro dá vantagem, o Ceará até leva um lance de perigo. O Diego sai da defesa depois que a bola sai para tiro de meta, pagando geral para o Nestor. Nestor se irrita, responde alguma coisa. O Diego continua caminhando em direção a ele. O Diego vai lá perto do Pablo Maia, né? Sai de companheiro do Léo para virar companheiro do Pablo Maia. O Calleri chega, puxa o Nestor, fala que é assim mesmo. Então, falta às vezes estar tá um pouquinho só mais ligado. Nota 6 para o Nestor.
Patrick.
Patrick dá assistência, achei que deu uma boa dinâmica, achei que ajudou bastante aqui do lado esquerdo, enquanto o São Paulo depois tinha um 11 contra 11, depois no 11 contra 10. Patrick nota 7 para ele, fez uma boa partida, estava precisando também de uma boa partida, já fazia alguns jogos que ele não ia tão bem, óbvio que vai ficar marcado o jogo da classificação há 3 jogos atrás contra o Atlético Goianiense, mas de uma maneira geral, se você pegar o recorte dos últimos 5, 6, 7 jogos do Patrick, ele estava precisando de uma partida dessa muito além do gol, né? E hoje, muito além da assistência.
Alisson.
Alisson foi outro que foi protocolar, o São Paulo atacou pouco pelo lado direito, depois no segundo tempo, variando um pouco mais jogado, porque o Igor Vinícius também entra por ali. Para quem conhece, acho que o Rogério já sabe que ele trocaria, né? O Rogério fala muito de cartão amarelo, essas coisas. Luciano, com cartão, reclamou muito, o árbitro já tinha dado uma prensa nele, o Nestor fez uma falta ali esquisita no meio de campo, que também é aquela bobeira que o Wellington deu contra o Cuiabá há 2 rodadas. Então, o Rogério fez as alterações corretas, o Alisson apareceu um pouco mais no segundo tempo, acho que nota 6 também.
Caleri.
Calleri é o melhor em campo, né? É o primeiro gol quase que dá vitória. Bom, estatisticamente é o gol da vitória, né? Um lance de expulsão, muito bem na pressão, bem no pivô, sofrendo falta às vezes para tirar o time de trás quando o Ceará tentava esboçar qualquer pressão. Ótima partida do Calleri, acabou perdendo o 2-0 ali, que poderia ter dado muito mais tranquilidade para o São Paulo, por isso nota 8 para ele.
Luciano.
Luciano, não gostei muito, não. É briga, é discussão. Pouca efetividade, eu acho que participou pouco do lance. Essa formação, ela é quase feita para o Luciano, para ele vir por dentro, ser um companheiro do Nestor, se infiltrar para ser um companheiro do Calleri, participar mais do jogo. Eu acho que ele não participou do jogo hoje como ele pode, como é a característica dele. Nota 5,5 para o Luciano pelo cartão amarelo ali no chilique, desnecessário.
Daqueles que entraram, você vai destacar alguém, Peresini?
Ah, acho que falar de Galopo, Igor Vinícius Galopo, Igor Vinícius e Bustos, né? Que foram os três que
Bustos.
entraram no intervalo, que jogaram um pouco mais de tempo. O Bustos, eu gostei bastante da partida dele. O primeiro jogo do Bustos, em que ele não é o centroavante, centroavante, se movimentou muito bem. Gostei dessa movimentação dele. É um pouco mais a característica dele, não é tanto de ficar ali. Ele pode jogar como centroavante, mas não é a principal função dele. Gostei. O Galopo também gostei dele, principalmente com a bola. Achei que ele conseguiu gerar o jogo, que não rifava a bola de bobeira, como aconteceu no jogo contra o Atlético Goianiense. Precisa acertar ainda, caprichar um pouquinho mais. Até tá aparecendo aqui na tela o superchat do Alexandre Augusto Querubim Camargo, que está sempre aqui com a gente. Galopo se mexe bem, mas toma decisões ruins ainda. É um bom resumo da partida do Galopo, mas acho que com um jogador a mais ele também conseguiu ser mais efetivo sem a bola. Acho que foi um bom jogo para desenvolver o jogador e novamente chegando bem de cabeça ali para acertar a bola na trave.
Rogério Ceni, você quer falar alguma coisinha dele?
O Rogério, e só rapidamente, falamos do Bustos, falamos do Galopo. O Igor Vinícius, eu achei que fez uma partida um pouquinho irregular, tomando decisões ruins na frente, erro bobo ali na saída de bola. Podia ter tentado um pouquinho mais ligado, um pouquinho mais sintonizado com a necessidade do jogo, né? Não vai brincar ali, principalmente no momento que o Ceará estava tentando pressionar, com jogadores um pouco mais à frente, cruzamento um pouquinho equivocado. Alguns lances foi um pouquinho melhor, mas aí o Igor Vinícius fica com um pouco. Na média ali, digamos assim, mas 5,5 para ele, 6,5 para o Bustos, né? Fez o gol e 6,5 para o Galoppo também, porque ajudou a construir. E o Rogério entendeu um pouco que precisava correr esse risco, não podia ir pressionado para o jogo contra o Avaí, não podia ir pressionado para Córdoba, o ambiente faz parte, a parte mental dos jogadores faz parte, ele entendeu a necessidade, assumiu um pouquinho de risco, poupou os dois laterais, barra alas, que imagino eu que sejam mais desgastados e são. Ali é quase que a construção, grande construção do São Paulo, que está sempre pelos lados do campo, Igor Vinícius, profundidade, Reinaldo na construção. Então, acho que o Rogério foi bem nesse sentido, e quando o time teve um pouquinho mais de espaço com um jogador a mais, foi muito bem, conseguiu construir jogadas, aí sobrou na partida, não matou o jogo, mas aí não entra tanto na conta dele. Achei que as mudanças também foram acertadas dos jogadores com um cartão amarelo, depois a entrada do Marcos Guilherme com o Alisson já desgastado, e a entrada do Igor Gomes para a saída do Patrick. Achei que foi bem o Rogério hoje.
O Peresini, o Del Valle jogou com a LDU ontem, fez 2-0 no Campeonato Equatoriano e aí tomou um empate por 2-2. E aí ele tem esse tempo todo também para se recuperar, para preparar o time, para a decisão do dia primeiro. No aspecto físico, o Del Valle pode chegar mais inteiro que o São Paulo?
O Del Valle me parece ser um time mais inteiro que o São Paulo, um time fisicamente superior ao São Paulo, tanto em força física quanto em fôlego. E aí é por isso que o São Paulo vai precisar muito ter essa capacidade de recuperar os jogadores e chegar inteiro no dia primeiro. É um time que gosta de atrair a marcação na saída de bola, faz o adversário correr atrás da bola, também usa o goleiro para sair jogando, explora muito as costas da defesa, tira defensor de posição, e o São Paulo, que gosta de fazer encaixes individuais, às vezes pode ser traído por essas movimentações de volante que passa nas costas na linha de fundo, atacante que abre espaço para ala ou ponta se infiltrar, zagueiro que sabe sair jogando, atrai a marcação para dar uma bola longa, para fazer um passe que quebra as linhas. São Paulo vai precisar se cuidar fisicamente e cuidar do espaço que ele costuma, em algumas partidas, deixar ali. O setor do Pablo Maia, né? O São Paulo, que às vezes joga com um volante só de marcação, vai precisar ter bastante atenção nesse sentido. É um jogo que a gente deve ver muito decidido, muito passando muito pelos alas, né? Tanto do Independiente Del Valle quanto do São Paulo lá em Córdoba.
A gente não falou também na hora de dar as notas do Maguelson Lima Barbosa e do Adriano Milkisvis, que foi o responsável pelo VAR. Lembrando que a gente falou no começo da live, né, do erro do pênalti, que foi pênalti em cima do Caleri, e eles voltaram atrás e deram a falta fora da área. Vale essa observação, porque era um lance importantíssimo do jogo e foi um vacilo, na minha opinião, do seu Maguelson Lima Barbosa de Brasília e do Adriano Milkvix. Chamou ele para dar uma observada ali no monitor e nem assim foi o suficiente para que eles ratificassem a decisão que foi no campo. Querendo ou não, né, Peresini, isso coloca o trabalho da arbitragem em xeque num jogo tão importante como esse. 31 anos, é um jovem, o Maguelson, mas ele vai ter que ver o jogo depois em casa com calma e ver que fez lambança, né, Peresini?
Como a gente falou, foi mal. Foi mal, e aí não sei se é um árbitro ruim, mas hoje foi muito mal. Vai precisar entender os erros que cometeu, vai precisar controlar um pouquinho melhor o jogo, melhorar um pouquinho o critério dele. O VAR também é a mesma coisa, que aí também não entra tanto na conta do árbitro, é na conta do VAR, mas acho que, no fim das contas, o São Paulo conseguiu superar isso, conseguiu sair com os 3 pontos, e agora vai ter uma mágica semana sem jogos, né? Depois de muito, muito tempo, o São Paulo não joga no meio de semana, oportunidade para recuperar os jogadores, porque na outra semana ele também não joga, né, que é a semana da final, mas aí na quarta-feira já tem que embarcar, já tem que ir para Córdoba, aí tem um monte de evento lá, aí tem coletiva, reconhecimento do campo, que nunca é um treino, treino de verdade. O São Paulo vai ter que aproveitar bastante essa semana, pelo calor que fez aqui hoje, pelo que o Caleri, por exemplo, correu, vários titulares. Imagino que o São Paulo estará de folga amanhã. Na terça-feira também não deve ser um treino muito pesado, e a partir de quarta focar tanto no Avaí quanto nessa decisão do dia primeiro.
A gente tinha muita coisa para falar ainda, né, Peresini? Renovação, quem pode renovar ou não. O JP e o Emer vão soprar aqui no meu ouvido, mas a gente já está quase estourado com o nosso tempo, né? A gente já vai ter que encerrar essa live. E a gente vai falar, é claro, nesses nossos papos pós-jogo do São Paulo, sobre esses assuntos,
Fica para
projetar
domingo que vem.
também já, projetar a decisão da Sul-Americana. Tem muita coisa que a gente vai falar nessa preparação do São Paulo. Peressini, grande abraço para você, rapaz. Parabéns pelo trabalho aí, direto de Fortaleza, no Castelão, onde o São Paulo venceu o Ceará por 2 a 0 e dá uma respirada em relação à zona do rebaixamento. Muito obrigado pela companhia neste domingo. Grande abraço, bom retorno, Peressini.
Valeu, Espímpolo. Obrigado. Um abraço para você, um abraço pessoal que nos acompanha. Domingo que vem estamos de volta depois de São Paulo e Avaí no Morumbi. Domingo à noite, 8 horas da noite o jogo, 10 horas da noite a nossa
Da
live aqui.
noite. Valeu, muito obrigado, Peressini. Grande abraço para você, rapaz. 10 horas a live no próximo domingo, que o jogo de São Paulo é às 8. 8 da noite, São Paulo e Avaí, no próximo domingo, na sequência do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado a todos os companheiros aí que deram essa retaguarda para a gente. Muito obrigado a você que participou, mandou super chat, mandou sua mensagem, você que acompanhou essa live depois da vitória do São Paulo contra o Ceará. Muito obrigado pela companhia, grande abraço, bom restinho de domingo e uma semana excelente para vocês. Valeu, tchau.